Está no ar. Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Paraná em Rede desta sexta-feira, 12 de julho. Vamos juntos em mais uma edição nesta sexta-feira ensolarada, né? O tempo melhorou nos últimos dias. Vamos então aos assuntos. Força-tarefa da Lava Jato pede condenação de 9 acusados de corrupção no contrato com a Odebrecht para duplicação da PR-323. Saiba o que muda na reforma da Previdência com o novo texto em aprovação na Câmara Federal. Queda na arrecadação do IPVA aumenta a inadimplência no Paraná. E saiba as informações sobre a greve do funcionalismo público, que já completa 17 dias. O Paraná em Rede está no ar. Fique por aqui.
Previsão do tempo.
Sexta-feira com condições meteorológicas diferentes dos últimos dias, predomínio de sol e temperaturas em elevação hoje em todo o estado. Máxima de 23 para Curitiba, 25 para Telêmaco Borba, 27 para Apucarana, 28 em Maringá, Umuarama, Guaíra e Foz do Iguaçu, 26 em Cascavel e Francisco Beltrão. A reforma da Previdência aprovada na Câmara Federal impacta em bastante mudanças para os aposentados. Os trabalhadores brasileiros agora terão uma nova vigência no regime de aposentadoria. O David Lira tem uma reportagem sobre os principais pontos que mudam com o novo texto.
O texto aprovado pelos deputados federais cria uma idade mínima de aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição para homens aumentou 5 anos. Pela nova proposta, será de 20 anos, como explica a advogada especialista em direito previdenciário, Tatiane Lantier.
A idade mínima para aposentadoria para os homens fica mantida em 65 anos, mas para as mulheres, a aposentadoria passará a ser a partir dos 62 anos de idade. Os homens, eles terão que contribuir pelo menos 20 anos e as mulheres 15 anos, como é hoje, né? Para as mulheres manteve o tempo mínimo de contribuição, mas nós tivemos um aumento de 5 anos para os homens.
A advogada também detalha as modificações para servidores públicos, professores e policiais federais.
Então, para os servidores públicos, né, a idade de 65 anos e 25 anos de contribuição de tempo mínimo, e para as mulheres também 62 anos com 25 anos de contribuição. Para os professores, nós temos 60 anos de idade para os homens, com 25 anos de contribuição, e 57 anos de idade para as mulheres, com os mesmos 25 anos de contribuição de tempo mínimo. Para o policial federal, 55 anos de idade para os homens, com 30 anos de contribuição, tempo mínimo, e 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição para as mulheres.
Pelo texto, a idade mínima para requerer a aposentadoria rural ficou mantida em 55 anos para mulheres e 60 para homens. O tempo mínimo de contribuição prevalece o mesmo, 15 anos para mulheres e homens. A proposta atinge, além de trabalhadores rurais, profissionais que exercem atividade de economia familiar, incluindo pescador artesanal. Um tema tão polêmico no processo da reforma da Previdência, o BPC, ainda não foi modificado. Pessoas portadoras de deficiência e idosos em situação de pobreza continuam a receber um salário mínimo a partir dos 65 anos, mas o texto prevê a inclusão do critério na Constituição para concessão do benefício. O pagamento do abono salarial, o PIS/PASEP, fica restrito a alguns trabalhadores, como explica a advogada especialista em direito previdenciário, Tatiane Lantier.
Na questão do abono salarial, né, o PIS, que antigamente era pago para o trabalhador que recebia até 2 salários mínimos, e agora foi reduzido para 1,4 salários mínimos, que dá em torno de R$ 1.364. Essa é uma modificação importante.
As novas regras não vão valer para os servidores estaduais e municipais que possuem regime próprio de previdência. O projeto, aprovado pela Comissão Especial da Câmara na semana passada, tirou a extensão das regras da reforma para estados e municípios. Depois de ser aprovada em segundo turno de votação pela Câmara, a reforma terá que ser apreciada também pelo Senado. E o senador do Paraná, Oriovisto Guimarães, do Podemos, garante que ela será aprovada do jeito que vir da Câmara. A inclusão de estados e municípios ficará para outro momento.
A ideia é não alterar nenhuma vírgula, nada. Porque se nós alterarmos alguma coisa, obrigatoriamente essa reforma tem que voltar para a Câmara. E aí isso começa um pingue-pongue, nós alteramos, a Câmara altera, nós alteramos, a Câmara altera, e isso não sai nunca, e o Brasil precisa caminhar para frente. Assim que ela for aprovada e promulgada, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos começar de novo, daí uma PEC, um projeto de emenda em Constituição, isolado dessa reforma. Um novo projeto, que vai tramitar no Senado rapidamente e que vai para a Câmara. E o que, que vai estar nessa PEC? Incluir os estados e os municípios na reforma da Previdência.
De Curitiba, repórter David Lira.
Aumento de inadimplência no pagamento do IPVA entre os paranaenses, o que implica também na queda de arrecadação do estado.
O primeiro semestre deste ano revela aumento na inadimplência no pagamento do IPVA no Paraná. O índice ficou em 19,9%, contra 19% no ano passado e 18,2% em 2017. Mais de 1 milhão e 300 veículos do Paraná estão com os valores pendentes, o que representa mais de 31% da frota de veículos tributados no estado. Por enquanto, a Receita Estadual deixou de arrecadar 691 milhões de reais neste ano, de um total previsto de 3 bilhões e 470 milhões. Para reverter a queda na arrecadação, a Receita Estadual vai intensificar a fiscalização no segundo semestre, com ações em conjunto com a Polícia Militar. Segundo o diretor da Receita, Luiz Moraes Júnior, ficar inadimplente com o IPVA gera prejuízos para os cofres públicos e também para os próprios contribuintes.
50% do valor arrecadado pelo IPVA vai para os municípios. Então, as pessoas que não pagam o IPVA faz com que os municípios recebam menos arrecadação também. O inadimplente ele vai para a dívida ativa e ele fica registrado no CADIN, que é o Cadastro de Inadimplentes do Estado. E isso acaba fazendo com que ele tenha várias restrições de crédito, restrições no Nota Paraná, de utilizar os seus créditos no Nota Paraná também.
O não pagamento do IPVA também impede a emissão do licenciamento do veículo, documento de porte obrigatório. Sem ele, o motorista pode ser multado e ter o veículo apreendido. O pagamento pode ser feito com créditos obtidos no programa Nota Paraná, pelo qual a Secretaria da Fazenda devolve parte do imposto ao contribuinte que pede nota fiscal. Para isso, o interessado deve acessar o portal do Nota Paraná em novembro para transferir os créditos para pagamento do IPVA no ano seguinte. Somente neste ano, 117 mil proprietários de veículos usaram recursos devolvidos pelo programa Nota Paraná para quitar o IPVA, no valor de R$15.500.000. Repórter William Sopa.
Informações da greve do funcionalismo público, o governador Ratinho Júnior esteve reunido com deputados estaduais para discutir a situação. Mas não houve avanço e o Estado não vai apresentar uma nova proposta. E com isso, os servidores decidem continuar parados. Neste sábado, algumas categorias vão realizar assembleias. É o caso da APP Sindicato, que representa os professores. Com salários congelados há 4 anos, eles pedem a correção da inflação dos últimos 12 meses, de 4,94%. As categorias alegam que o acumulado de perdas chega a 17%. Em entrevista à Rede AERP de Notícias, o secretário de Comunicação e Cultura do Paraná, Hudson José, explicou que o Estado tem feito esforços para manter em dia as contas do Estado. e que não poderia conceder o aumento da forma como pede o funcionalismo público.
Existe todo um esforço do governo no sentido de melhorar o desempenho da economia. Porém, a gente vive ainda uma situação reflexo dessas dificuldades. O Fundo de Participação do Estado, que é uma devolução que o governo federal faz de impostos federais, ele teve uma redução de 10% no primeiro trimestre. O PIB do Paraná também ficou negativo em 1,8% em função de uma quebra de safra. Somando todo esse cenário, você tem um crescimento orgânico, vegetativo da folha de pagamento de 3,2% ao ano. Se nós não dermos nada de reajuste, a folha de pagamento cresce por causa das progressões, dos anuênios, quinquênios, o soldado que vira cabo, o cabo que vira sargento, o professor que muda de nível. Então, só isso aí já nos traz um contexto de investimento maior.
A última proposta de reajuste do governo, então, é de 5,09%. O primeiro aumento seria em outubro deste ano, mais de 0,5%. Os grevistas pediram 2% em outubro, mas o Estado alega que não pode, então, conceder. Para chegar em 5% de aumento, o governo planeja, então, um parcelamento com 1,5% em março de 2021 e mais 1,5% em março de 2022. Mas isso também está condicionado ao aumento na arrecadação do Estado. O secretário Hudson José fala que a negociação com os servidores também envolve a contratação de pessoal nas áreas com maior defasagem.
O que nós estamos apresentando aos servidores não é exclusivamente a questão da database. Nós vamos contratar 2.500 novos policiais militares, nós vamos contratar 400 policiais civis, 400 profissionais da área de saúde, 986 profissionais da educação, professores. Existe todo um esforço para melhorar o vale transporte, o vale refeição e o salário mínimo regional de algumas categorias que não vinham recebendo o salário mínimo regional do Paraná. E além disso, nós estamos mantendo o pagamento de quinquênio, de anuênio, das progressões que em anos anteriores o Estado deixou de pagar. A soma disso tudo, todo esse esforço do governo resultará em um desencaixe, um desembolso de recursos total de 4 bilhões e 100 milhões de reais.
A coordenação do Fórum das Entidades Sindicais orienta as categorias na realização de assembleias. A Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal em Curitiba apresentou alegações finais da denúncia de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na parceria público-privada da exploração e duplicação da rodovia PR-323. As provas revelaram o pagamento de propinas pela Odebrecht para obter favores ilegais nas obras. As obras que aconteceriam entre os municípios de Francisco Alves e Maringá e estavam previstas para 2014. Assim, o Ministério Público Federal pediu a condenação de 9 pessoas, entre elas Deonilson Roldo, ex-chefe de gabinete do governo Beto Richa. Aliás, o ex-governador também responde a este processo, mas em um outro processo que continua tramitando. A seguir, temos informações sobre o julho amarelo. Vamos falar sobre medidas de prevenção às hepatites virais.
O Paraná em Rede volta já.